DW. Jornal da Noite.
Moçambique, processo eleitoral 2019, Conselho Constitucional dá, em parte, razão às acusações da Renamo, mas rejeita os seus recursos. O porta-voz da Renamo reage da seguinte forma.
Quer o Conselho Constitucional, quer a Comissão Nacional de Eleições, sempre quando há momentos iguais a estes em que há recursos, o funcionamento tem sido sempre esse, que não há provas, mas toda a gente sabe que essas eleições foram caracterizadas por inúmeras irregularidades.
Ainda em Moçambique, o MDM submeteu hoje um requerimento à Procuradoria-Geral da República para que esta faça uma investigação e auditoria ao processo eleitoral 2019. E na Tanzânia, presidente Magufuli subiu ao poder há 4 anos, faltam mais 1 ano para as próximas eleições. Boa noite, convosco António Cascais, neste Jornal da Noite, edição de terça-feira, dia 5 de novembro de 2019. Em Moçambique, o Conselho Constitucional chumba recursos apresentados pela Renamo no contexto de supostos ilícitos eleitorais. A justificação, falta de provas. Segundo o órgão, o maior partido da oposição apresentou sim as provas, mas em última instância, quando deveria ter feito em primeira instância, como manda a lei eleitoral. Porque agiu assim a Renamo, Nádia e Sufo?
O Conselho Constitucional decide não conhecer o presente recurso eleitoral por se mostrar destituído de elementos de prova, lê-se no acórdão datado de 1 de novembro referente ao recurso da Matola. Para o caso da Alto Moloque, a decisão e argumentos são iguais, mas datados de 4 de novembro. E dias depois da decisão, a Renamo, principal interessado, até o começo da tarde desta terça-feira, o porta-voz do partido não tinha sido informado sobre a decisão do Conselho Constitucional. José Manteigas.
Bom, eu ainda não tomei conhecimento sobre isso, apenas estou a chamada nesse sentido, mas eu ainda não tenho informação da notificação sobre isso. Eu tenho que averiguar isso. Não é a primeira pessoa, mas eu ainda estive há pouco tempo com o seu presidente e, bom, não tomei conhecimento.
Uma reação inusitada da Renamo, uma vez que no Conselho Constitucional há integrantes indicados pelo próprio partido. Guilherme Bilana é especialista em lei e contencioso eleitoral, esclarece.
O processo de indicação dos juízes conselheiros do Conselho Constitucional é feito na Assembleia da República, pelos deputados das várias bancadas, em que a Frelimo, os dois maiores partidos, gozam de prioridade para indicar os juízes conselheiros.
Relativamente à notificação sobre o veredito aos partidos que apresentam o recurso, ela é feita de forma imediata, explica Mbilana. O especialista em lei eleitoral suspeita que tenha havido algum problema de comunicação, o que realmente veio a confirmar-se mais tarde. Manteiga esclareceu depois sobre questões de competência na Renamo. E convidado a reagir, depois de se inteirar sobre o assunto, o porta-voz disse.
Agora, isso aí nós estamos habituados. É? Quer o Conselho Constitucional, quer a Comissão Nacional de Eleições, sempre quando há momentos iguais a estes, em que há recursos, o posicionamento tem sido sempre esse, que não há provas, mas toda a gente sabe que essas eleições foram caracterizadas por inúmeras irregularidades, desde a detenção de delegados de candidatura, membros das mesas de votação, a polícia a interferir de forma grosseira e flagrante nas mesas de votação, detenção de pessoas, falta de credenciação dos observadores, a negação à credenciação aos observadores. Portanto, foram muitas irregularidades.
A justificação apresentada pelo Conselho Constitucional para chumbar o recurso da Renamo é a falta de provas. O que aconteceu, de facto, é que o maior partido da oposição apresentou provas, sim, mas em última instância e não em primeira instância, como manda o número 3 do artigo 192 da Lei Eleitoral. Porque a Renamo não obedeceu os procedimentos.
Neste país, e o que aconteceu nestas eleições, é que, por exemplo, quando os membros da Renamo, delegados de candidatura, apresentaram reclamações na mesa de votação, simplesmente alguns presidentes das mesas, que foram membros do Partido Frelimo, negaram aceitar, portanto, não aceitaram essas reclamações, nem assinaram.
Nádia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Entretanto, o Movimento Democrático de Moçambique submeteu nesta terça-feira um pedido à Procuradoria-Geral da República de auditoria ao STAI e à CNE. O MDM apresentou a queixa alegando que os órgãos eleitorais colaboraram na fraude das eleições de 15 de outubro a favor da Frelimo e do seu candidato Filipe Nyusi. Caso a resposta não seja favorável, o MDM diz que tudo fica nas mãos do povo. Em entrevista à DW, o porta-voz do partido, Sandro Carmona, começa por apontar a circulação dos boletins de voto fora do circuito normal do processo eleitoral.
Mesmo antes da abertura oficial das assembleias de voto, de material que se achava ser confidente, que só pertencia apenas aos órgãos eleitorais, infelizmente, numa situação inédita, os boletins de voto começaram a circular muito antes da abertura das assembleias de voto e, ao longo do dia 15 de outubro, esse material foi circulando, quer as atas, assim como os boletins de voto já votados, outros que ainda foram sendo votados por baixo das mangueiras para introduzirem nas urnas. Diante disso tudo, viu-se o que se viu, que o processo não foi livre, não foi justo nem transparente. Com a pressão popular que exigia que fosse esclarecido a situação de onde teriam vindo os boletins de voto, de onde teriam vindo as atas que estavam a circular nas mãos das pessoas não autorizadas, urge a necessidade que se apure a veracidade dos fatos, uma vez que esse material era exclusivamente reservado para o processo de votação normal. Viu-se na necessidade de, junto à Procuradoria-Geral da República, emitir uma queixa e o pedido da averiguação, o regente e a sua respectiva publicação depois de terem sido encontrados aqueles que foram as pessoas que estiveram por detrás.
Tem a confiança de que a Procuradoria-Geral da República vai julgar procedente o vosso pedido?
Todos os anos que há eleições, o MDM, sempre que nota irregularidade, faz um expediente e submete junto às autoridades competentes, nesse caso vertente para os tribunais, assim como para o Conselho Constitucional. Desta vez, porque em todos esses anos esses processos nunca foram julgados, decidimos, junto à Procuradoria, pedir uma auditoria nos órgãos eleitorais que estiveram em frente do processo do dia 15, para que haja um esclarecimento público de todas as atrocidades que aconteceram no dia 15. Esperamos que a Procuradoria-Geral da República faça a sua parte, faça o seu trabalho e mostre pela primeira vez ao povo moçambicano que existe uma Procuradoria-Geral da República que está ao serviço do povo.
Se a resposta não for favorável, qual será o vosso procedimento?
Bom, deixaremos tudo ao julgamento do povo. O povo está inconsolável mediante a situação que aconteceu no dia 15 e o povo encontra em nós uma possibilidade de um esclarecimento desta situação. E nós, junto às autoridades, que nós achamos que sejam autoridades, se assim não o quiser, diremos ao povo moçambicano para que faça o que pensa que deve ser feito.
Como o que, por exemplo?
Não posso saber, mas o povo moçambicano saberá. É soberano.
Mas qual será o vosso papel nesse caso?
O nosso papel é esse que nós estamos a exercer agora, que é interceder junto à vontade do povo moçambicano e junto às autoridades. Estamos a tentar fazer a mediação entre o povo e as autoridades. Caso nós não tenhamos uma reação positiva, nós viremos ao povo de novo dizer que aqueles que nós pensávamos que eram autoridades capazes de olhar para o povo moçambicano como soberano e que seja o dono do processo, não respeitaram, então o povo saberá o que poderá fazer.
Palavras de Sandro Carmona, porta-voz do MDM, em entrevista a Romeu da Silva. E a nossa pergunta do dia tem precisamente a ver com as alegadas irregularidades no processo eleitoral em Moçambique. Acredita na imparcialidade da justiça em Moçambique? É essa a nossa pergunta. Bem-vindo ao estúdio, Guilherme Correia da Silva, que já recebeu algumas reações, certo?
É verdade. Olá, boa noite. Muitos comentários. Nildo Castelo, que nos escreve de Moçambique, diz que quando a justiça de uma nação estiver nas mãos do partido no poder, não dá espaço para credibilidade, por isso é difícil acreditar na imparcialidade da justiça moçambicana, comenta este seguidor. Mário, que também nos escreve de Moçambique, afirma que a oposição em Moçambique não tem voz. O Conselho Constitucional sabe que houve muitas irregularidades no processo, mas validam os resultados. A oposição neste país não tem esperança de um dia governar. São dois dos comentários que já recebemos. Mais mensagens daqui a pouco.
Tema quente, estamos à espera de mais comentários.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Moçambique, dívidas ocultas. Tribunal Administrativo de Moçambique diz ter já elementos para acusar com segurança. Palavras do presidente do tribunal, Machatine Mungwambe, falando à imprensa à margem das celebrações da Semana da Legalidade em Maputo.
Estamos em vias de concluir isso e a todo momento nós vamos notificar os implicados, os eventuais implicados.
Entretanto, o ex-ministro da Justiça sul-africano Michael Masuta insistiu hoje na sua decisão de extraditar o antigo ministro moçambicano Manuel Chang para Moçambique, depois de anulada pelo seu sucessor, justificando o seu parecer com os factos apresentados em maio. Recorde-se, no entanto, que o tribunal ordenou o atual ministro da Justiça decidir se Chang deve ser extraditado para o seu país ou para os Estados Unidos. Ainda em Moçambique, foi desmantelada uma rede de exploração ilegal de madeira em área protegida no sul do país. Além de detenções de várias pessoas, na operação também foram apreendidos um total de 10 caminhões com madeira, indica o comunicado. Angola tem mais de 500 mil pessoas em situação de insegurança alimentar, indicou o Gabinete de Segurança Alimentar do Ministério da Agricultura e Florestas, que defendeu a criação de políticas para evitar agravar o problema. Ainda em Angola, o governo poderá anunciar o fim de subsídios aos derivados de petróleos até início de 2020. O governo angolano e o Fundo Monetário Internacional concertaram posições quanto ao fim dos subsídios aos combustíveis, que só vai ser aplicado em simultâneo com um programa de transferências sociais para as famílias mais vulneráveis. Cabo Verde investe mais 1 milhão de euros para transformar a Cidade Velha num museu a céu aberto. O descerramento da placa para o início das obras de requalificação do Centro Histórico da Cidade Velha foi feito pelo Ministro da Cultura, Abraão Vicente, e pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, Silvano Barros, que disse o seguinte.
Esta grande obra vai, na verdade, aumentar o ego dos ribeiragrandenses e dos munícipes da Cidade Velha em particular. Começamos, de facto, a requalificar a cidade de património mundial.
De salientar ainda que o ministro da Cultura de Cabo Verde mostrou-se hoje 100% confiante na elevação da morna a património imaterial da humanidade e salientou que o país vai conhecer a decisão ainda este mês. Foram as notícias do mundo lusófono.
DW Deutsche Welle.
Na Tanzânia, falta um ano para o fim do mandato do presidente John Magufuli. Qual, até agora, o balanço da atuação do presidente tanzaniano? Uma questão sobre a qual se debruçaram os nossos colegas da DW África em inglês. É sabido que Magufuli enfrenta críticas no seu país por reprimir a oposição e a imprensa independente, mas Magufuli é também apoiado por tanzanianos que sentem que as suas vidas melhoraram desde que o presidente assumiu o poder há 4 anos. Na altura, prometia erradicar a corrupção e impulsionar a economia. Fora da Tanzânia, os observadores concentraram-se mais na questão dos direitos humanos, área que John Magufuli, no passado, tratara com algum desprezo. Organizações não-governamentais, como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, publicaram vários relatórios sobre abusos contra a liberdade de imprensa e de opinião. Políticos da oposição, como Ali Saleh Alberto, concordam com essas críticas. Medidas duras foram tomadas, suscetíveis de porem em causa os direitos humanos, e essa situação não é saudável para a democracia do país. Se a situação não se alterar, a oposição vai se ressentir e muito nas eleições em 2020. Mas Hosiana Lunoghelo, especialista independente no setor agrícola, Diz que há quem tenha opinião bastante diferente sobre a atuação de Magufuli. Admito que a abordagem do presidente possa ser em alguns casos radical demais, mas o presidente está cheio de boas intenções. Muitos cidadãos são influenciados pela oposição, que diz às pessoas para não cooperarem com programas de desenvolvimento rural propostos pelo presidente, dizendo que o governo deve fazer tudo sozinho. Esse tipo de comportamento torna impossível para o partido no poder implementar as suas propostas. No que diz respeito à repressão da liberdade de imprensa, Lunoghello é cuidadoso, ressaltando que nada sabe sobre casos de jornalistas perseguidos. Ao mesmo tempo, ele enfatiza as especificidades da imprensa tanzaniana, com seus inúmeros meios de comunicação e uma concorrência acirrada. Uma história de sucesso democrático, na opinião de Lunoghello, mas que levou alguns a publicar críticas infundadas e manchetes negativas sobre o governo. Acho que o governo, a certo ponto, ficou preocupado com o perigo de eles poderem distorcer os factos e isso seria contraproducente para os esforços de atrair investidores para a Tanzânia. To create a positive image for people to come and invest in Tanzania.
DW Notícias. Na Síria, pelo menos 300 cristãos foram forçados a fugir do nordeste da Síria desde o início da ofensiva militar turca contra os curdos sírios, desencadeada no passado dia 9 de outubro, denunciou hoje a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. O governo do Iémen, reconhecido pela comunidade internacional, assinou hoje em Riad um acordo de partilha de poder com os separatistas do sul do país para terminar os confrontos que duram desde o verão. E na Nigéria, a polícia informou hoje que um total de 259 pessoas escravizadas foram libertadas na segunda-feira de um centro de detenção ilegal localizado numa mesquita em Ibadan, no sudoeste do país.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acredita na imparcialidade da justiça em Moçambique? Era esta a nossa pergunta. Guilherme Correia da Silva.
Mais mensagens. Lafo Baldeia diz que é bom avançar com as investigações porque não foi claro enquanto os resultados foram publicados. Lafo Baldeia afirma ainda que Moçambique vive num momento crítico, a justiça é fraca e a Frelimo é quem manda. Tomás Charinda, que nos escreve de Chimoio, diz que a rejeição a que se assistiu para si não constituiu novidade porque afinal já tínhamos visto esse tipo de comportamento nos pleitos anteriores. Aliás, a oposição nunca tem razão. Há sempre um argumento para invalidar qualquer argumento ou provas apresentadas por esses partidos, escreve Tomás Charinda. Outro dos nossos seguidores diz no WhatsApp que a justiça não é justa em Moçambique. Xavier Matola escreve no Facebook que quem no meio de juízes é o partido no poder e mesmo existindo vontade de fazer o trabalho com imparcialidade, não há como, porque a justiça moçambicana tem dono e só pode fazer auditoria e investigações se os donos permitirem. Sem a separação de poderes ainda vai ficar difícil, mas deve-se avançar e repor a justiça, comenta Xavier Matola. O comentário de Ricardino Jorge Ricardo também é neste sentido. Este nosso seguidor diz que a única coisa que a oposição faz é só cumprir com o calendário, porque justiça que é justiça no Conselho Constitucional e PGR é melhor esquecer. Toda a máquina da justiça está amarrada do topo à base, comenta este nosso seguidor. E, por fim, um comentário de Christopher Félix, que diz que em Moçambique não haverá nada de justiça para as eleições, nem para casos graves. Não há separação de poderes, comenta Christopher Félix.
Obrigado a todos. Antes de terminar este programa, recordo o nosso site, no qual poderão manter-se atualizados, www.dw.com/português. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas da redação. Boa noite.